Tenham todos um bom dia. Coisa mais boa é começar o dia em paz, começar o dia da melhor forma possível, fazendo a sua oração, cantando. Eu tenho certeza que o resto do dia vai ser tranquilo, se Deus quiser, né? Então é a coisa mais boa que tem, começar o dia. Eu gosto muito. Tem aquela música, né, que fala logo de manhã, né? É muito interessante a gente... Porque quando levanta muito tarde, levanta nervoso, irado, né? E levantar mais cedo, assistir uma reunião, falar, cantar, traz muito benefício. Amém. Nosso tempo é curto, senão prejudica aí o almoço e a tarde. Mas nós vamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Ontem, quem lembra o que a gente falou? Lembra que Deus nos falou, né? Chamou nossa atenção ontem. Sabe, lembra? Pega o microfone aí, Wendel. Dá para o Mateus, vamos ver. E os demais, alguns até que não tiveram aqui ontem.
Acho que o ponto que ficou mais claro é que não é, como está escrito ali, né? Não é do homem o dirigir os seus passos. O homem sempre é dirigido, governado por alguém, né? Se ele não é governado por Deus, automaticamente ele é governado por Satanás, né? E a gente, o Fernando até falou assim, então não é culpa nossa, é o diabo que dirige a gente, eu vou entrar com recurso no Supremo, não sei o quê. Mas, na verdade, é a gente é livre para escolher quem vai nos dirigir, né?
Até o Supremo está nessa situação também, né?
Tá.
O Supremo também
não pode nos ajudar.
Dirigi-lo a si mesmo, né? O Supremo também não pode, é isso? Ninguém no mundo, homem nenhum no mundo, pode dirigir a si mesmo. Isso está escrito em algum lugar? Está escrito? Tá. Nós tiramos da Bíblia?
Jeremias 10,
de onde tiramos?
23. Jeremias 10, 23.
Jeremias?
10, 23.
10? 23. Então, quem não esteve aqui ontem, se você pegar Jeremias aí 10, versículo 23, né, quem não esteve ontem? Quem esteve já sabe que está escrito isso que nós estamos falando. Não é do homem o caminho de Deus. Então, o caminho de Deus, Deus disse, os meus caminhos não são os seus caminhos. Então, não é do homem o caminho de Deus. O caminho de Deus é de Deus. Deus não é. Como que você poderia entender melhor? Cada coisa tem o seu caminho na terra. Cada coisa tem o seu caminho. Até os animais. O caminho de um não é o caminho de outro. Ou seja, a vida de um, o pensamento de um, não é o pensamento de outro, né? Os animais. Se você perceber os animais, cada animal tem um tipo de vida. Ele tem um tipo de direção. Então, não é. O caminho de Deus é completamente diferente do nosso. Nós, a nossa inclinação é para um lado e a inclinação de Deus é para outro lado. Nós fazemos questão de coisas que Deus não faz questão. Entendeu? Nós temos, nós nos envolvemos, nos apegamos a coisas que Deus, que para Deus não tem sentido, não tem significado. Então é isso que é o caminho. Estou explicando melhor para poder esclarecer melhor. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Não são os nossos caminhos. Os caminhos de Deus não são. Então não é do homem o caminho de Deus. Se nós quisermos andar com Deus, ou você acha que Deus é que tem que converter a nós, Deus tem que converter a nós para andar conosco. Deus que tem que nos acompanhar, que atender os nossos caprichos, é Deus que tem que se adaptar a nós. Então seria assim, os caminhos, para que Deus andasse no caminho do homem, ele teria que se adaptar a nós. Ele teria que se converter a nós e andar conosco, fazer o que nós queremos, etc, etc. Mas, na verdade, isso não pode acontecer. Se Deus converter a nós e andar no nosso caminho, aí está tudo perdido, concorda? Então, o que tem que acontecer é o contrário. Nós andarmos no caminho de Deus, que o caminho de Deus já é comprovado melhor do que o nosso. O caminho de Deus, ele vai terminar, o caminho ele vai terminar num lugar melhor do que o nosso. E Deus sabe disso, ele é Deus. Ele, em relação a nós, ele é muito maior, ele é muito maior do que nós. Então, não é do homem o caminho de Deus. Não é mesmo, né? Seus caminhos não são os meus caminhos. Eu não penso como você pensa. Pedro, né? Quantas vezes ele repreendeu Pedro e... Pedro, você cogita de umas coisas que eu não cogito. Você pensa nas coisas que eu não penso. Os seus caminhos não são os meus caminhos, Pedro. Né? E nós também somos como Pedro. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. A gente faz muita coisa que Deus não faria. Nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos comportamentos, não é o de Deus. Então, nós temos que convertermos a Deus e não Deus converter a nós. E também, não é do homem, interessante, ó, não é do homem o caminho de Deus e não é do homem o seu próprio caminho. Interessante, né? Porque o cavalo, a onça, os peixes, eles são livres, eles andam em seus caminhos. Os bichos, os animais, eles andam em seus caminhos. Às vezes são interrompidos por nós. Mas de uma forma agressiva, de uma forma violenta. Mas eles têm a liberdade de andar os seus caminhos. Estou falando isso para chegar no homem. O homem, por incrível que pareça, ele não tem liberdade para andar nem em seu próprio caminho. O homem, ele não é do homem o dirigir os passos do homem. Eu repeti aqui, nós repetimos aqui, não é do homem o dirigir os passos, como está escrito na Escritura, não é do homem o dirigir os seus passos. Bastava isso. Mas nós fizemos aqui uma... Como é que chama isso aqui? Não é... No português, como é que chama isso aqui? Hã? Como é que chama isso aqui no português? É mais ou menos por aí. Redundância, etc. Força de expressão, né? Uma coisa mais ou menos assim. Não é o pleonasmo, né? Não é do homem o dirigir os seus passos. Você fala, não é do homem o dirigir os passos do homem. É uma frase que o professor com certeza não ia aprovar. Mas a gente escreveu desse jeito para entender. Não é do homem o dirigir os passos do homem. Então todo mundo tem liberdade. Os bichos, os animais, né, Deus, o diabo. Mas nós não. Do jeito que está escrito lá em Jeremias. Nós não temos. Nós não podemos andar no caminho de Deus. Não é do homem o caminho de Deus. Para nós andarmos com Deus, tem muita coisa que precisa acontecer primeiro. E o homem não pode andar nem em seu próprio caminho. Quer dizer, se existe um ser no mundo que não tem liberdade, é o homem. Amém? Ele não pode nem fazer o que ele quer. Nem o que ele gosta, ele não pode. Aí ele sofre a interferência de um outro ser, assim como os animais sofrem a interferência por parte do homem. Então, o animal ele é obrigado a mudar de direção por nossa causa. O rio muda de direção por nossa causa. Nós vamos lá, impedimos ele de andar no seu leito normal. Viramos o leito do rio. Pode acontecer isso. Então nós interferimos na natureza. A gente pode interferir na natureza. Assim como a nossa vida sofre interferência. Isso é que você precisa entender bem. Ela sofre interferência. Nós não temos a liberdade de fazer aquilo que nós queremos. Então, não é do homem o dirigir os passos dele, os seus próprios passos. Você fala, amanhã eu vou fazer isso. Aí chega amanhã, acontece uma coisa, o diabo interfere, alguém interfere, outros espíritos malignos, não precisa ser só o diabo. Interfere e não deixa você fazer o que você planejou. Né? Então você promete às vezes a pessoa, né? Não, amanhã eu vou entregar o seu serviço, amanhã eu vou fazer isso. Amanhã cedinho, 8 horas eu estou lá. Às vezes a gente faz isso, a gente fala isso. Quando na realidade a gente não poderia. Eu não poderia prometer. Amanhã às 8 horas eu estou lá. Se Deus quiser. Teve um dia que eu fui, comprei a passagem para ir para Fortaleza, se não me engano. Aí, eu ia pegar um avião em Brasília. E eu não senti, eu levantei em casa, o relógio despertou, eu levantei na hora certinha e tal, para ir para Brasília. Mas a hora que eu levantei, desde a hora que eu levantei, eu não estava sentindo bem, não estava me sentindo bem. Aí eu fui e continuei, lavando o rosto, ajeitando tal, etc. Me preparando para ir. Mas na hora que eu... Né, Entrei no carro e falei, não vai dar para mim ir para Brasília. Não vai dar. Eu não estou me sentindo bem. Não vai dar para mim ir para Brasília. Aí eu tomei o meu remédio, estava certo. Falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou no aeroporto aqui, vou comprar, porque se eu for para Brasília, eu não vou pegar mais, ainda mais nessa situação, não vou alcançar o voo lá. Fui para o aeroporto aqui, comprar uma passagem, porque aí eu iria de avião e chegaria em tempo. Cheguei no aeroporto, consegui a passagem, comprei a passagem. Cheguei a comprar a passagem lá no aeroporto. Mas, e aí, não sei se eu liguei para a Milson ou qualquer coisa, aconteceu, que a Milson foi lá no aeroporto, né? Gentil, educada, como sempre ela é. E quando chegou lá no aeroporto, eu falei, não vai dar para mim, não. Né, levei umas repreensões e tal, mas falei, não vai dar para mim. Eu não estou me sentindo em condições de ir. E não fui. Não fui, voltei para casa. Depois eu não sei como é que o Daniel arrumou com as passagens. Mas eu voltei para casa. Quantas vezes eu fui em Fortaleza? Quantas vezes eu viajei? Quantas vezes eu fui? Mas esse dia eu não pude ir. Voltei para casa. E mais tarde eu melhorei. Mais tarde eu acho que deveria ser uma crise de labirintite, uma coisa assim e tal, certo? Eu sei que não estava bem. E na época, estava com aquele problema da pressão, né? Que estava controla, não controla. Alguma coisa aconteceu e eu não pude ir. Liguei para Fortaleza, não vai dar para ir. Não vai dar para ir. Estava lá nessa época? Não é possível. Estava lá? Todo mundo ficou lá esperando, né? E não deu para chegar lá. Mas o que nós estamos dizendo assim, você não pode dizer, amanhã eu vou fazer isso. Hoje, daqui uma hora, daqui duas horas, ninguém pode dizer, né? Essa água eu não bebo. Não tem. Então não é do homem o dirigir os seus próprios passos, os seus próprios caminhos. Então o que é que nós precisamos? Resumindo, falando sobre a reunião de ontem. Qual a conclusão que nós chegamos ontem? Então, daqui. Mateus falou isso também.
Nós somos dirigidos ou por um ou por outro. Ou por Deus ou
pelo diabo.
Pelo demônio. É. Então, o que nós temos que fazer?
Virar... O demônio ou qualquer outro tipo de espírito, né?
É.
Assim, que não seja o homem. É isso? Espíritos malignos. Espíritos maus. Espíritos que têm poder para interferir a nossa vida. Todos os anjos que pecaram contra Deus, todos os anjos que caíram, são nossos inimigos. O Satanás, propriamente dito, o chefe, o rei desse mundo, Deus desse mundo, ele não está só, ele está acompanhado de uma renca, uma quantidade enorme de espíritos maus. E as pessoas também, que não são dirigidas por Deus, que são dirigidas pelo diabo, também interferem na nossa vida. Pode falar.
Não, eu tô pensando aqui. Ontem eu vim assistindo uma reunião, falava sobre isso, antiga. Falava sobre isso, que ou a gente
falhou.
É, né? Então fala dessa de ontem mesmo, que está perto.
De virar.
Então dá para Ana.
Eu não vim, mas ela comentou comigo que cabe a gente virar as costas, né? Precisa virar as costas para um.
É. Jesus falou, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Então nós estamos entre dois governos, entre dois senhores. Ou nós obedecemos a um ou nós obedecemos a outro. Você não pode servir os dois de uma vez. Ou você vira as costas para um, ou você vira as costas para o outro. A nossa situação não é muito cômoda, não. Vocês concordam? A nossa situação, na verdade, é muito difícil.
Nós sofremos interferência dos que estão aqui. A gente não pode... O senhor falava que Jerusalém... Aqui
pode aumentar o volume um pouquinho? Pode falar.
O senhor falava que a Jerusalém que está viva aqui na terra sofre interferência dos demônios que estão nas outras pessoas. Eles impedem a gente de fazer aquilo que a gente quer. A gente quer servir a Deus, mas não consegue. Por quê? Porque essa interferência é visível.
Isso. Então nós temos inimigos no mundo espiritual e temos inimigos também, né? Naquela hora que Jesus falou para Pedro, sai de mim, Satanás. Pedro estava ali, coitado. Ele não sabia que ele estava naquele momento sendo usado pelo diabo para impedir Jesus de fazer alguma coisa. Amém? Então, você não sabe a hora que Satanás está numa pessoa ali para impedir você de fazer alguma coisa que Deus quer. E a gente não leva muito isso a sério, não. A gente não leva essas coisas muito a sério, não. Não leva. Não importa. Só quando chegar lá no fim da jornada, lá, quando chegar lá, quando você estiver, né, igual aquele que chegou lá e depois falou, deixa eu voltar e avisar para a minha família. Deixa eu voltar e avisar para a minha família. Porque a nossa situação não é cômoda. Porque a gente depende de uma coisa que é muito difícil, que é fé. Nós dependemos de acreditar no que nós estamos falando. Vocês não acreditam. E acaba, então, sendo dirigido por um ou por outro. Amém? Nós somos dirigidos ou pelo homem, ou por Deus, ou pelo diabo, e ainda sofremos influência, interferência daqueles que nós nos tornamos amigos. Então, por exemplo, quando você se torna amigo de Deus, você também se torna amigo dos amigos de Deus. Por isso que a gente chama de irmão. E quando a gente vê um irmão sacaneando o outro irmão, quando a gente vê um irmão prejudicando o outro irmão, a gente fala, então não são irmãos. Né? Ali é um falso. Jesus, ele alertou muito a respeito disso, dos falsos. Falsos, falso profeta é a mesma coisa. Falso irmão. Não é irmão. Só um minutinho. Não é, irmão. Se nós nos tornamos os pássaros de mesma plumagem, andam juntos.
É.
É? Então, se tem um falso, um lobo no meio das ovelhas, ou um lobo, uma ovelha com pele, ou um lobo com pele de ovelha, aparentemente é uma ovelha, mas no fundo é um lobo, o que, que Deus está querendo dizer para nós? Que se nós nos tornamos amigos de Deus, com certeza também somos amigos dos amigos de Deus. E não teria erro, não teria erro. Nós viveríamos muito bem, não haveria necessitados entre nós, não haveria problema entre nós. Existe problema entre nós, é por causa da interferência violenta que existe dos inimigos de Deus. Os inimigos de Deus incluem o diabo, os anjos do diabo, porque os anjos de Deus são nossos amigos. E os anjos do diabo? O diabo não tem também seus anjos? Eu recebi a visita de um anjo. É preciso saber que anjo foi esse. Se foi um anjo de Deus ou um anjo do diabo. Amém, gente? Então, essa coisa, a gente tem que entender. Deus falou, você até conversando ontem, não sei se foi com a Priscila, cumpre o que está escrito lá em Hebreus 8 e Hebreus 10, que está escrito, Deus falou, a aliança que eu vou fazer com o homem, eu vou colocar na sua cabeça, na sua mente, eu vou explicar para você, vou fazer você entender. E ontem nós cansamos de falar aqui, né? Que é preciso entender. Amém? É preciso entender. A nossa situação não é, então, fácil, não é cômoda por causa disso. Essa coisa que tem no mundo espiritual. O natural não pode entender as coisas que está acontecendo, que estão acontecendo aí no mundo espiritual. E nós temos que furar esse bloqueio, ir até o mundo espiritual e começar a pensar, não como homem, não como pessoas do mundo. Nós temos que começar a pensar como gente já de outro mundo. Ver as coisas do ponto de vista de Deus. Aí nós começamos a ver as coisas do ponto de vista de Deus. Bom, como que nós poderíamos concluir essa conversa? Como que nós poderíamos, então, concluir essa conversa? Qual seria, então, a nossa salvação? Então, vocês concordam que nós estamos numa situação caótica. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E nós não andamos, o caminho de Deus não é o nosso caminho. Né? E nós não temos o direito nem sequer de andar em nossos próprios caminhos. E ainda sofremos a influência dos outros. A nossa situação não é boa. Então nós, mais do que ninguém, precisamos de salvação. Aí, cada dia que passa, parece que Deus quer nos fazer entender melhor o que significa a salvação para nós. O que significa a salvação para nós? Qual seria, então, a nossa salvação? Né? Vamos ver. Pode falar aí, vocês estão com o microfone?
Fazer a melhor escolha, ser dirigido por Deus.
Hã?
Fazer a melhor escolha, ser dirigido por Deus.
Isso.
Porque se não for por Deus, nós vamos ser dirigidos pelo diabo.
Ontem nós falamos também, né, sobre a escravidão, o servo, a servidão. Você, lá você, quando se tornou escravo, o homem era livre. Ele era livre. Ele podia falar, amanhã eu vou e ia. Ele podia, assim como o animal, escolher seu caminho. Mas ele se tornou escravo. E a partir do momento que você se torna escravo, a partir do momento que você adquire um patrão, um dono, aí você não é mais senhor dos seus narizes. Ou do seu nariz. Você não é mais senhor. Você adquiriu um patrão, um dono, um senhor. Então a nossa situação foi essa. É que nós nos tornamos escravos do diabo, que venceu o homem e tomou posse do homem. É assim? E eu não posso dizer, eu vou servir a Deus. E se o diabo não deixar? Você não pode dizer assim, ó, eu vou, simplesmente, eu vou, tem muita gente que propõe isso. Não, agora, ó, agora para frente, ó, pode contar comigo, né, Deon? A gente fala, pode contar comigo, tá, ó, e chega amanhã, Deon, leva uma rasteira tão grande, que você cai de boca no chão. Eu nunca mais vou fazer isso. Você fala que... Aí, de repente, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Maldito homem que sou. Meu Deus, que coisa. Eu não queria fazer isso. Por que que eu estou fazendo? A nossa situação, então, é difícil. Mais do que ninguém, nós precisamos de uma salvação. E aí, então, apareceu o Salvador. Apareceu Jesus Cristo para nos salvar dessa situação. É preciso que a pessoa entenda o que significa salvação. Para não chegar... Pensar, a salvação é ir para o céu. Você vai ser salvo, não vai ser salvo? É agora, gente. Salvação é agora. Você adquire a salvação. Você adquire a salvação. Você tem que lutar muito, você tem que pelejar, você tem que fazer um esforço para que você tenha direito à salvação. Então você... conquista esse direito agora, é agora. Entendendo, lutando, perejando, sabendo, eu preciso dessa salvação. Ou seja, a salvação nossa é quem? É Deus. Ele é o nosso Salvador e eu preciso dele. Eu preciso dele. Ele é a minha salvação. Jesus Cristo é o seu Salvador. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa fazer amizade com Ele. Você precisa entendê-lo. Você precisa andar com Ele. Você precisa se sujeitar a Ele. Se tornar um escravo dEle, um servo dEle, para poder deixar, falar, Senhor, amém? Com toda a humildade, se o meu povo se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, entendeu? É se humilhar e vem por baixo. E pede. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque os meus olhos foram abertos e eu entendi. E eu estou no... Como é que a gente fala? No pau da goiaba, como é que é? Hã? Pau da goiaba? É. Eu estou, a minha situação é grave. Hã? No mato, hein, cachorro? Você queria falar alguma coisa daquela hora? É.
Entendeu? Você quer abrir lá para você ver?
Pode abrir. Enquanto você abre, a gente vai falando outra coisa, tá? Mas, então, tudo que nós estamos falando é verdade. O que a gente está falando é verdade. Pode pegar o que nós estamos falando e checar com as escrituras que você
tá
vai
dentro
ver.
Dentro aqui, né? É 1 Coríntios 5,9.
Ah.
É, já em carta vos escrevi que não os associais com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, roubadores, ou idólatras, pois neste caso teria de sair do mundo.
É.
Mas agora vos escrevo que não os associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, for impuro ou avarento.
Por exemplo, que a situação nossa é...
Ou idólatra.
É difícil, irmão.
É, ué.
Né?
Você sai do espeto, cai na brasa.
É difícil demais. Nós já não podemos
com o mundo
associarmos com os do mundo. Porque esses já estão realmente
já não tem.
Declarados que não tem a mesma fé que nós temos, não acredita no que nós estamos falando, não quer salvação. Quer. Já aceitou o governo do outro, acha bom, tal, etc. Além de vigiar contra essas pessoas, nós temos também que vigiarmos, talvez até com mais intensidade, contra os que, dizendo-se irmão, não é irmão. É. Dizendo-se irmão, não é irmão. Esses são, talvez, os mais perigosos. Dizendo-se ovelha, não é. Amém? Amém. E agora, Suzane? Hã? Tem jeito para nós? Hã? Tem. O que nós podemos fazer agora? Cadê o microfone? Estevam, vai para nós, Estevam. Dá lá o microfone lá para o Estevam. Bom, ficou provado, Emós? Ficou bem claro a explicação? Ficou bem? Ficou?
Amém. Mas é interessante que o que nós precisamos fazer é buscar a Deus, né? É tentar ser filho de Deus. É fazer com que a gente seja dirigido por Deus e não por nós mesmos. Porque automaticamente, se for pela gente, vai ser pelo diabo, né? Pelo Satanás. É interessante, eu estava falando, eu estava pensando. Quando o senhor começou a falar que Deus, ele faz com que a gente sirva ele, né? Faz com que a gente faça conforme ele quiser e não conforme a gente.
Converter a ele, né?
É. Interessante, você pensa assim, só se a gente... Começa assim, só um flashback, vamos dizer assim. Se tivesse Deus que converter a nós, né? Quantos homens nós somos? Quantas cabeças somos? Né? Cada um ia falar uma coisa e ia ficar todo mundo perdido. Né? Não sabe nem o que fazer. Ah, mas né, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, então é um Deus, né? Um Deus que vai converter todo um povo. Né? Então é uma cabeça só, governando todas as outras. Né? É, achei isso...
É, aí vai chegar... Onde Deus quer chegar? Na unidade? Na unidade da?
Da fé.
Da fé. Né? Isso que você está falando aí. Realmente é verdade. Se cada um puxar para um lado, a situação se torna mais difícil. Não é assim? Mas se todos converter ao Senhor, todo mundo começar a pensar como Deus pensa, facilita a vida de todo mundo. Né, Estevam? Não é isso que você quer dizer?
Isso, é isso mesmo. Amém, eu estou muito rouco, minha garganta está muito...
Amém, dá para Godoy aí. Deu para entender, Godoy? Deu, né?
Deu. Assim, a situação nossa é muito complicada, né? Porque você vê assim, é uma coisa... É muito difícil mesmo, né? Como foi falar, é contra a própria natureza isso aí. Porque a nós não é dada a capacidade de dirigir os nossos passos, né? E ao mesmo tempo também, nós não somos, não é do homem o caminho de Deus. Então assim, é você lutar contra uma coisa contrária ao que está em você, porque não é de você dirigir os seus passos, não é de você também obedecer a Deus. Então é muito difícil, não é fácil.
Concordo.
Né? Porque é por isso que a gente vê as coisas serem do jeito que são. É difícil, é complicado, é resistência. Cada dia mais se torna mais difícil, né? Aí às vezes as pessoas preferem se entregar a uma religião. Uhum. Né? A maioria, né? Você vê hoje, começa bem, de repente todo mundo religioso. Todo mundo crente, todo mundo católico, todo mundo espírita. Quer dizer, a pessoa acaba achando um jeito dele se contentar com aquilo. Mas no fundo, você vê que lá no fundo ele está magoado, ele está chateado. Porque ele não consegue servir a Deus. Porque não é de nós servir a Deus, né? E aí você quer fazer as coisas, e você sabe que vai dar problema. Porque não é dado a você também dirigir os seus passos. Então é muito difícil, é muito difícil. Eu acho que por isso que Jesus veio aqui. Foi por isso que Deus se fez homem. Para mostrar como se faz. Né?
Só poderia ser ele, né?
Só. Aí ele falou, não, então eu, já que ninguém, porque ninguém nunca conseguiu isso.
Nunca.
Ninguém. Se não fosse ele, nós estaríamos até hoje na mesma situação, sem poder ir para o céu, como o senhor falou aí, né? Que, eu acho que salvação é ir para o céu. Ir para o céu é consequência da salvação, é o prêmio.
Exatamente.
A salvação é completamente ao contrário do que o senhor estava falando aí. A gente não entende isso. Não, eu vou para o céu. Você vai para o céu, meu filho? A salvação não é ir para o céu. A salvação é você ser dirigido por Deus.
Isso.
É você ser reinado por Deus.
Como você falou, é só uma consequência. É como se você estivesse caminhando na direção de uma porta. Então, aí quando chegou, passou a porta. Passou a porta, fechou, acabou, né? Mas você está no caminho, permanecer no caminho. Esse aí é que é o difícil.
E eu vejo assim, né? E é por isso que é resistir, não é fácil, né? Então a gente precisa muito de Deus. A gente precisa estar orando, você precisa estar fazendo o que Jesus fez. Né? É o que ele fez, é o que a gente precisa estar fazendo. Agora, olha, você vê, nós fazemos tudo ao contrário. A gente não ora, a gente não vigia, a gente não lê, você não dedica a Deus, você dedica muito mais ao mundo do que ao reino de Deus. Né? Você casa, você tem filho, você trabalha, você faz tudo ao contrário do que Deus falou para você fazer. E você quer para o céu. Quer ir para o céu.
E aí você vai concluir aquilo que foi falado. Você vai concluir assim, por quê? Você perguntar, por que que é desse jeito? Né? Por quê? Porque nós temos os anjos do diabo contra nós. Nós temos o diabo. O Satanás, eu acho que a gente, o dia que ele se manifestar, ele vai se manifestar. Mas por enquanto ele ainda não é manifesto. Mas nós aqui, que já temos o entendimento, nós sabemos que tem os anjos de Deus que é colocado a nosso serviço e tem os anjos do diabo que é contra nós, né, Godão? Então tem os anjos do diabo. E ainda assim, tem todo mundo contra nós. Todo mundo. Meu reino não é desse mundo. Eu venci o mundo e ele quer que nós também. Mas concorda, você concorda que tem todo mundo contra nós?
É. Até você é contra você, se eu for pensar bem.
Exato.
A sua carne é contra. Tem horas que você fala, não, isso eu não vou não, aí não.
A gente fica. Não, você pensa que eu também já... Vem quando eu ponho a boca no chão e... Às vezes o pessoal diz que eu tenho uma facilidade danada para chorar, que eu tenho um chorador, que é só ligar, né? E ele... Né, Fernando? Eu penso, nós vamos morar, tal, e o pessoal sequinho, né? Eu vou começando a orar, e eu começo a chorar, não tem jeito. Mas a chorar mesmo, assim, sabe, assim, eu começo a lembrar dessas coisas. Eu começo a pensar nessas coisas, de ver. Que situação que é a nossa. que encrenca que o diabo arrumou para nós. Então, se Deus não tiver misericórdia, não tem jeito, gente. É uma coisa assim, impossível. Se Deus não tiver misericórdia. É. Pois é. O vizinho está falando que até a roupa, às vezes, até a roupa. Manchada pela carne, às vezes até a roupa que você põe, você deve evitar a roupa manchada pela carne, até a roupa. Então a situação da gente não é fácil, né? Mas não é isso que a gente chega assim. Eu choro, mas quando eu saio dali, eu saio animado. Eu saio com vontade de continuar. Por quê? Porque a gente tem que lembrar de uma coisa, que Deus é poderoso para nos salvar. Que Deus é poderoso para nos salvar. Que o nosso Salvador é simplesmente Deus. Pronto, acabou. Acabou. Aí é que a igreja tem que... É nisso que a igreja tem que pôr. Você vai falar assim, então ficou bem claro que se depender de nós, como o Godoy falou ali, ficou bem claro que se depender de nós, né? Aí então depende de quem? De Deus. Pronto, mas é claro, é Ele que salva. Amém? Não sou eu que salvo e vou me apresentar a Ele. Senhor, quer receber uma pessoa salva? Está aqui. Não. É Ele que salva, é Ele. Ele que tem que ter muita misericórdia de nós, e etc. Então, se Ele é o Salvador, Ele é a solução, por que então eu vou ficar distante dEle? Eu tenho que me aproximar dEle, eu tenho que colar com Ele, eu tenho que fazer amizade com Ele, eu tenho que entendeu? Se Ele falar, eu tenho que calar, é Ele. Pronto, só isso que a igreja precisa, aproximar de Deus e não distanciar de Deus. Ela tem que se aproximar, fazer amizade com Deus, reconhecer que, Senhor, sem o Senhor realmente nós já chegamos à conclusão que não tem jeito. Né, Godoy? Quer concluir? Já está com a...
Fico pensando assim, não tem conclusão?
Não, não tem.
Não tem. É difícil. Eu acho que é por isso que os apóstolos tinham hora que eles saíam...
Não é, ué.
Desesperado falando. Porque não é fácil, é. Ainda mais com um monte de gente que eu sei, que você fica mais doido ainda. Uma vez você falou um negócio meu, acho que eu nem lembro disso, muitos anos atrás. Você falou assim, ó, se eu fosse sozinho, eu já tinha ido pro céu. Se a gente fosse sozinho, era muito mais fácil. Mas nossa, a gente não é sozinho, né? É problema demais, é gente, né? Eu fiquei esse dia pensando nisso assim, Jesus, ele era sozinho, né? E por mais que tivesse pessoas com ele era sozinho, porque ele não misturava mesmo. Ele não deixava se levar por nada. Por pai, por mãe, por irmão, por que fosse. É. Ele era uma pessoa, eu estava pensando assim, fiquei pensando realmente como isso é verdade. Ele era sozinho, era ele e Deus.
É.
Era ele e Deus. E nós temos muita dificuldade, né? A gente quer ver... Todo mundo junto com a gente, você quer ver as pessoas do seu lado, você quer ver as pessoas te aprovando, você quer ver as pessoas com você, você quer, você não quer decepcionar, você quer, mas não vai ter jeito. Eu acho que essa é uma dificuldade grande para nós também.
Muito grande.
Porque, nossa...
Isso que você está falando é a pura verdade. A gente
não
quer,
é fácil.
Né, a gente quer, mas quer uma pessoa também com a gente, né?
Você não quer o mundo, né? É difícil a gente... largar do mundo não é fácil, né? É. E como você falou, você tem que se tornar amigo de Deus, né? E a amizade do mundo é inimizade contra Deus.
Isso,
né? E nós temos muito do mundo hoje em nós, muito, né? E essa é a nossa grande dificuldade, porque tudo que nós temos hoje está no mundo, né? Eu acho assim, que Deus já falou tanta coisa pra gente, já abriu tantos nossos olhos, e a gente ainda não teve coragem de
Tomar a decisão.
Tomar a decisão. Tem hora que eu fico pensando, falando, está faltando isso. É o que falta para nós. Nós já sabemos de tudo. Só a gente não tem coragem. É.
Se existe um povo que Deus ama, é esse. É,
eu acho que Deus fica olhando esperando, fala assim, vamos ver, eu acho que agora eles vão. É. Né? Aí você vê quando tem encontro, nossa, termina o encontro, fala, não, agora vai. É. Aí você vai lá pro mundo. Você pega de novo e tal, e você volta. E aí é difícil, não é fácil. Né? Eu acho que o que falta para nós é isso. Não falta mais nada, não.
Amém. Amém. Né? Levantar as mãos para o céu, eu sempre digo o seguinte, Deus ama demais essa igreja. Deus quer bem demais a gente. Por quê? Porque está sempre falando conosco, está sempre, ele nos dá a esperança da salvação, e nos dá, nós saímos daqui com esperança, eu tenho certeza que ninguém sai daqui sem esperança não, e o capacete da salvação é a esperança, o dia que nós perdemos a esperança, Júnior, acabou, o Júnior roda o mundo inteiro, né Júnior, ele é... E vem aqui, né, Júnior? Não tem jeito. Será que, de vez em quando, o irmão tem um sonho, alguém tem um sonho do Júnior, o Júnior, seu Ceará, o Júnior, você, o cabeça branquinha, chegou, né? Você é cansado de rodar o mundo, chegou aqui, né? Mas a esperança, nós temos a esperança. De conseguir isso que o Godoy está falando. Então, como o Godoy disse, termina o encontro, agora dessa vez vamos, agora nós vamos. E nós estamos aí patinando, mas na direção, no rumo. Né? Que o dia que a gente perdeu o rumo, eu fico pensando aqui na irmã que eu estou aqui com ela, aqui, sozinha lá em Silvânia. Sozinha. Ela não tem reunião, não tem um irmão para dar trabalho, né, filha? Só tem essa joinha azeda aqui, ó. Que é a irmã dela. Não? Você também não quer salvar, não quer ser salva? Aí, ó. Sozinha lá. É difícil. Mas ela está sempre em contato com a palavra, senão ela não sobreviveria. Ela está sempre em contato com a palavra, está sempre em contato com... Ela, às vezes, pega o telefone, ela liga, né? Graças a Deus que ela não liga para inimigo, liga só para os amigos, né, filha? Os amigos de Deus. Tem algum? Tem. Tem, né? Aí, ela está sobrevivendo. Deus diz que nossos irmãos no mundo inteiro, tem pessoas no mundo... Que o dia que encontrar com você e conversar com você, vai te dar um abraço, vai dizer, essa é a minha fé. Esse dia chegou um senhor aqui, que eu não sei como que ele apareceu, fui comprar um cimento, o homem apareceu na minha vida, o homem. Apareceu. E ele está me ajudando, ele está não sei o quê, eu até chamei ele esse dia, falei, pelo, não é normal uma pessoa querer ajudar a outra assim. Ele falou, não, eu... Não te preocupa, não. Eu estou querendo só me aproximar de você aqui e tal. E não sei, às vezes, lá na frente a gente vai saber se ele está. Mas ele falou assim: ó, eu tenho uma barreira muito grande contra os evangélicos. Eu tenho uma barreira enorme contra os evangélicos. Eu falei, pois é, então aos poucos eu vou explicar para você por que que você tem essa barreira. Essa barreira existe. Ela existe, na verdade ela existe. Você não está errado, não. Mas não é por isso que nós vamos também ignorar a verdade. Falei para ele. O senhor não acha que no meio de tudo isso tem uma verdade? Tem. É essa verdade que eu quero poder te explicar. Porque eu também... Tive que transpor essa barreira. Eu tive que passar essa barreira. E essa barreira foi, o diabo criou essa barreira. Para atrapalhar isso aqui, ó. Nós estamos aqui há quantos anos? E até hoje nós estamos aqui reconhecendo a dificuldade. Nós não estamos aqui, né? A gente não se gloria de nada, não. Nós estamos aqui, muito pelo contrário, nós estamos aqui reconhecendo a dificuldade e com medo, às vezes, temendo, como o Godoy está dizendo ali, o continuar, né, Godoy? Nós estamos achando difícil demais. Mas a gente não desiste. Não desiste de ser justo, não desiste de ser santo. A gente não desiste de continuar buscando a Deus, de continuar servindo a Deus. Nós não desistimos. Como foi falado ontem, será que tem alguma coisa para falar amanhã cedo? Certinho, tinha. Né? E o tempo passou. Mas nós vamos só ler. Nós vamos ler aqui, ó. O tempo passou e a gente vai ler 4 versículos aqui, tá? 5. Eu não vou falar nada dele, não. O pessoal ri de não sei de quê. Olha, olha pra você ver, Godoy. Lê aí, Godoy. Você mesmo lê. Dá pra Joana ler aí pra nós. Joana. É, eu não falei. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Amém? Escuta aí, vocês aí. Escuta. Tito, capítulo 2, versículo 11. Até o 15. Aí tá. Eu acredito que tá a resposta. Amém?
Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze.
Amém. Mais uma vez, doutor, mais uma vez.
Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze.
Amém. Então tá aí. Nem vou falar nada mesmo. Você vai meditar aí, você vai ver. Graças a Deus que Deus existe. Graças a Deus que tem possibilidade de nós irmos para Deus. Voltarmos para Deus. Né? Então ele vai realizar esta obra, tirando a gente do poder de Satanás, tirando a gente do domínio de Satanás. Ele é poderoso para fazer isso. Né, Godão? Nós precisamos acreditar. Só Deus pode fazer. Você tem que pôr na sua cabeça isso. Só Deus pode fazer. Não queira achar, pensar que você vai fazer sem Deus. Exorta, fala disto. Exorta, fala disto. Explica para a pessoa que ela precisa de Deus. Explica para a pessoa que ela precisa da ajuda de Deus, do companheirismo de Deus, da presença de Deus na sua vida. Ela não pode desprezar Deus, ela não pode se afastar de Deus, ela não pode, sabe, fazer pouco caso de Deus. Não faz isso não, não faz isso não. Porque Deus é o seu Salvador. É a sua salvação. Fala disto. Exorta, chama a atenção das pessoas. Exorta, chama a atenção das pessoas. Gente, ó, nós, né, não podemos ficar sem Deus, não. Tá, tudo bem, vamos fazer o que puder fazer. Tal, desde que seja com Deus. Com Deus. Inclua Deus na sua vida. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Vem, Raquel. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Oh, Deus, como é bom a gente, logo de manhã, ouvir o que nós ouvimos, conversar. Na verdade, nós conversamos. Nós tivemos comunhão. E sabemos que o Espírito do Senhor estava participando dessa comunhão. O Senhor estava assentado à mesa da qual nós fizemos parte. Nós comemos do pão que desceu do céu. Nós comemos do pão que o Senhor nos deu essa manhã. Pão da vida. Pão que alimenta. Que faz com que a gente seja fortalecido, animado, confiante. Que a gente tenha coragem de falar isso que o Senhor nos mostrou nas Escrituras. Que a gente tenha coragem. Falar dessas coisas. Falar dessa verdade que o Senhor está nos falando. Da situação nossa. Que reconhecidamente é difícil. E é por isso que o Senhor foi necessário descer, se tornar como um de nós, para nos ajudar. Para se tornar o nosso Salvador, se tornar o nosso Senhor. Para nos tirar dessa força, desse mal que nós fomos envolvidos, voluntária ou involuntariamente. Acabamos nos envolvendo e agora não tem outro que possa fazer por nós sem que seja o Senhor. Só o Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Dirija os nossos passos, já que nós não podemos dirigir, porque não temos liberdade para isso. Já que nós não podemos contra o adversário maior do Senhor. Dirija. Ensina o caminho que nós devemos andar. Põe a luz nas nossas trevas. Seja o Senhor a nossa luz. perpétua. Sempre, sempre. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, amém.
Ilusão, o santo lugar.
todo mérito, toda honra, toda glória. Se alguém é digno de louvor, de ser exaltado, é o Senhor, que fez homem e fez sozinho aquilo que nós estamos aqui hoje reconhecendo: a dificuldade, a impossibilidade de uma pessoa normal fazer. Por isso é que nós hoje, Pai, te louvamos. Por isso é que nós, toda honra e toda glória, nós entendemos que pertence ao Senhor. Que fez o que fez. Sem esperar nada, sem exigir, amou a Deus sobre todas as coisas, só pisou o lagar sozinho, por amor a seus pais, a seus irmãos, por amor a nós, por amor aos gentios, por amor aos judeus, aos gregos. O Senhor fez isso e deixou um caminho aberto, e deixou uma estrada, pela estrada passou, deixando a porta aberta, o espaço aberto, para que nós possamos também seguir de pé, segurar nas tuas mãos, como um filho que depende do Pai. Nós chegaremos. Abraça teu irmão, nós estamos encerrando então, em nome de Jesus. Amém.